Connosco aqui na Rádio Observador temos já a Vera Gouveia Barros, é economista, vai ajudar-nos a explicar o que sai desta reunião do Conselho de Ministros. Vera, muito boa tarde. Já conseguimos todos compreender, afinal, como funciona esta descida de IRS depois da confusão que surgiu ao longo das últimas semanas? Pareceu-te, Luís Montenegro, mais claro nesta comunicação?
Boa tarde. Pronto, o que nós tivemos agora aqui foi um esclarecimento do que é a proposta de lei, ou seja, ainda vai ter de ir à Assembleia da República e aí é que se decidirá se vai efetivamente ser aprovada nestes moldes ou noutros. E, portanto, o que nós temos aqui é uma revisão das taxas marginais dos escalões de IRS, com redução de pontos, de alguns pontos percentuais, relativamente àquilo que já estava previsto para este ano, não é? Portanto, já tinha existido uma redução feita pelo anterior governo e este agora acentua essa redução, indo também fazendo mais dois escalões. Eu não resisto neste, e isto é algo que sucede sempre que se está a falar de IRS, que é esta questão de o que é que nós entendemos por classe média, porque nós ouvimos várias vezes uma referência à classe média ser a mais beneficiada com esta medida. Mas a verdade é que em Portugal, dados os baixos rendimentos que nós temos, a classe média estatística, na verdade, não corresponde àquilo que nós poderíamos identificar como uma classe média sociológica. Ou seja, quem tem os comportamentos de uma classe média sociológica faz férias fora, por exemplo, come fora algumas vezes, tem as crianças no colégio privado. Na verdade, isso implica, esse estilo de vida implica rendimentos, do ponto de vista estatístico, correspondem a uma classe não média, mas sim alta.
Sim, sim.
E isso é sempre um problema quando nós estamos a discutir IRS.
Por exemplo, trabalha muito também na área da habitação, com o que se paga hoje em dia de habitação, com o que se paga hoje em dia de habitação, seja casa comprada, seja renda, com esses valores aumentar, essa condição de classe média também acaba por necessitar de um rendimento mensal muito maior.
Repara, a classe média vai ser definida não é em função das despesas que as pessoas têm, mas é em função do rendimento que têm.
Claro.
E aqui também nós temos de olhar para os dados e perceber o que é que são as pessoas que entraram mais recentemente no mercado, quais são aquelas que estão completamente fora, porque a maioria dos portugueses vive, na verdade, em casa própria e muitos desses já têm a casa paga. Portanto, naturalmente têm outras despesas de água, luz e essas têm estado a aumentar, vivemos num período de inflação. E essa inflação comeu, sobretudo no momento inicial, comeu os salários, portanto tivemos reduções do salário real, que entretanto também já foram no seu global, global responde certamente assimetrias, mas que já foram globalmente recuperadas. Portanto, em relação à habitação, aquilo que me parece como uma medida até de justiça social é que aquilo que são os montantes que as famílias gastam com o pagamento de juros, à semelhança daquilo que sucede com as rendas, possa ser tido em consideração em sede de IRS, porque na verdade a parte, quando nós pagamos a prestação ao banco, uma parte é de amortização e, portanto, essa parte da amortização corresponde ao bem que depois será nosso, se tudo correr bem, mas a parte do juro não, e nesse sentido é equiparável àquilo que sucede com as rendas. Nós abatemos rendas porque aquilo é uma despesa que nós temos para garantir um direito básico, que é o da habitação. Portanto, não vejo razão, eu percebo qual foi aquilo que levou a que esses juros deixassem de ser contabilizados, abatidos para, em sede de IRS, que teve que ver com o período de intervenção da Troika e querer desincentivar a compra de habitação, porque normalmente estava associada a crédito e nós tínhamos um problema de endividamento geral. Mas do ponto de vista da justiça, não compreendo, acho que não faz sentido e essa é uma medida que eu preconizo já há bastante tempo.
Quanto a esta descida de IRS, Montenegro deixou algumas coisas para mais à frente, por exemplo, o IRS jovem, é uma medida que tem sido prometida, promovida por este governo, mas ainda não avança e, portanto, esta é uma medida mais abrangente a nível de todos os contribuintes, chega até ao sétimo escalão, apenas o oitavo não está abrangido. Podemos dizer que, com este Conselho de Ministros, com esta decisão do Conselho de Ministros, a medida da descida do IRS chega a mais famílias, chega a mais pessoas do que aquilo que estava em vigor até agora?
Isso é factual. E pegando naquilo que foi aquilo que disse relativamente à descida depois do IRS para o segmento da população mais jovem, que fica adiada, eu também quero aqui dizer que, embora tenha simpatia pela descida de impostos, veja isso em geral com bons olhos, porque, reparem, os impostos são uma parte do nosso rendimento e, portanto, eu acho que dentro do possível as pessoas devem ficar com a maior parte do rendimento para si, para decidirem o que fazer com ele, obviamente garantindo depois aquilo que são a existência de serviços essenciais com qualidade. Mas aqui o ponto que eu gostaria de sublinhar é que, embora sendo favorável a essa descida de impostos, eu também quero que essa descida de impostos seja uma coisa sustentável, ou seja, não me adianta de muito estar agora a ter um alívio fiscal, se isso significar que compromete o equilíbrio das finanças públicas e que daqui a uns tempos estaremos novamente a apertar o cinto e, portanto, a pagar mais impostos e com isso a ter dificuldades e eu a pensar que, afinal, o dinheiro que tive a mais mensalmente por uma redução do IRS deveria ter servido para fazer uma poupança, porque depois tempos difíceis vêm à frente. Portanto, ser impostos, sim, mas sempre com uma preocupação de sustentabilidade das finanças públicas, para que também estas descidas possam elas próprias ser sustentáveis.
A descida no IRS vai, pois, juntar-se também a uma descida de IRC, também já anunciada pelo Executivo. A AD, de acordo com o programa que apresentou durante a campanha e também com as medidas que já foram sendo conhecidas, prevê um crescimento da economia ao longo dos próximos anos que pode chegar, no final da década, de acordo com as contas da AD, acima dos 3%, estima que esse crescimento estará muito sustentado nesta descida no IRS e, portanto, aumentando o consumo e também na descida do IRC e, portanto, beneficiando dessa forma as empresas. Olhando assim para isto, em teoria, estamos a falar de uma esperança num milagre ou estamos a falar de algo que realmente, economicamente, pode fazer sentido?
Uma mistura das duas, porque, de facto, a pedra de toque daqui do raciocínio é que nós, descendo as taxas de imposto, conseguimos com isso gerar um crescimento tal que, na verdade, a receita de imposto, aquilo que se arrecada, não vai sofrer com essas descidas da taxa de imposto. Uma coisa compensará a outra. É verdade que, do ponto de vista da teoria económica, os impostos introduzem ineficiência. Alguns são para corrigir ineficiências, mas impostos desta índole redistributiva trazem ineficiências e nós sabemos, inclusivamente, que hoje em dia também o trabalho, não apenas o capital, mas também o trabalho é um fator móvel e, portanto, isto é particularmente válido para a nossa população mais jovem, tem a capacidade de mudar de país, trabalhar para outro país onde vai ter não só salários mais altos, mas eventualmente uma fiscalidade também mais aliciante, e isso para as empresas também é um fator de competitividade. Mas não só. Portanto, não pensemos que é simplesmente pela via fiscal e fiscal em termos de taxa que vamos resolver os problemas de competitividade da nossa economia. Há muito outro trabalho a ser feito, também no domínio fiscal, com uma simplificação, porque a própria complexidade do sistema representa um custo para quem quer cá investir, com todos os pagamentos que tem que fazer, com só o próprio saber, conhecer as regras, muitas vezes já é um obstáculo. E depois as questões também do funcionamento da justiça, enfim, não vamos estar
Sim,
aqui a
sim.
elencar aqueles fatores que temos falado.
Nesta reação do Pedro Nuno Santos, fala em medidas que beneficiam mais quem tem rendimentos mais altos, uma visão diferente da sociedade. Foi a expressão utilizada por Pedro Nuno Santos. Tem razão ao apontar isto a estas medidas?
Bom, isto era exatamente aquilo que eu tinha dito
Sim.
quando fiz aquela observação sobre a classe média. É isto. De facto, são pessoas que sociologicamente estão na classe média, mas que, em termos estatísticos, são ricos. Pronto. Porque, vejamos, nós temos um bocadinho a tendência de, quando pensamos em ricos, temos uma visão de excentricidade, não é? Pensamos na vida dos jogadores de futebol. Mas, estatisticamente, se nós olharmos para quem está nos 10% mais ricos, nos 10% mais bem pagos, começa em valores de rendimento anuais que estão muito, mas muito abaixo dos 100 mil euros. Portanto, de facto, nós temos este padrão de rendimentos muito baixo que leva a que os 10% mais ricos não sejam excêntricos, não tenham nenhum hábito de vida de excentricidade. Mas, e isto depois coloca-nos perante um problema, porque se estas pessoas são de facto quem mais ganha no país, e se achamos justo haver um sistema progressivo, e eu
Sim.
acho, elas vão ter de ser olhadas embora assim, então que não têm assim nenhum conforto por aí além. Mas a verdade é que, em termos relativos, por comparação com a maioria da população, sim. E portanto, de facto, eu acho que o problema tem de ser resolvido. Isto é o fim da linha, a parte. Ou por outra. As coisas são tão complicadas porque estão todas relacionadas, e muitas vezes aquilo que é causa também é efeito. Mas nós temos de agir sobre a tal competitividade para podermos remunerar melhor as pessoas, para, de facto, depois não estarmos com este nível de rendimentos e com esta distribuição que nos põe também perante essas dificuldades em termos de definir tributações, principalmente quando estamos a falar de IRS.
Vera Gouveia Barros, estas novas tabelas, de acordo com o Governo, as novas tabelas de retenção entram em vigor entre junho e julho, foi o que disse Montenegro, mas sendo esta medida para 2023, isto depois tem efeitos, podemos dizer, retroativos, ou seja, isto depois vai-se, os meses até lá, até junho, em que todos nós tivemos a descontar um valor um pouco a mais do
De
que
acordo com
está
as
nesta medida,
atuais.
isto depois é corrigido na declaração de IRS a entregar no próximo ano, é dessa forma?
Confesso que esses pormenores ainda não percebi como é que funcionarão. É possível que seja assim, pensando como seria o mais prático, creio que será isso. Ou seja, a partir de um determinado momento, o tal meio do ano, se conseguirem, implementarão as novas tabelas de retenção, e, portanto, a partir daí os descontos já serão feitos de acordo com estas novas taxas, mas aquilo que já descontámos a mais, depois provavelmente será revisto em termos de IRS. Sobre isso, eu também chamo a atenção de que houve, e bem, uma revisão das tabelas de retenção para que elas fiquem mais aproximadas daquilo que são os montantes que efetivamente as pessoas têm de pagar. E, portanto, nós estamos agora na fase de entrega das declarações de IRS e estão a acontecer os primeiros reembolsos, e eu acho que algumas pessoas, infelizmente, terão algumas surpresas desagradáveis, porque estavam habituadas, nesta altura, a receber algum dinheiro. Atenção, este dinheiro que as pessoas recebem quando fazem o IRS é uma
Uma
devolução,
devolução,
portanto,
claro.
é uma devolução, não é
Não é um prémio.
nenhum favor, não é nenhum prémio, é dinheiro que lhes foi indevidamente descontado durante os 12 meses do ano anterior. Portanto, é isto. E esse dinheiro, que era indevidamente descontado, passou a ser menor, o que é bastante importante quando nós vivemos um período de inflação. Portanto, fez-se isso bem. Quando chegarmos ao próximo ano, se de facto o ajuste for feito nessa tabela, não pensem que é um regressar ao sistema antigo em que depois, por esta altura, tínhamos quase aquela espécie de, não era um subsídio de férias, mas era um subsídio pós-Páscoa. Não será isso. Atenção.
Só para terminarmos a nossa conversa, ainda falar um pouco sobre esta medida também anunciada pela AD, também ainda não aprovada, mas a questão do 15º mês, o pagamento do 15º mês, ou seja, mais um ordenado a ser pago a certa altura do ano, que não será taxado, ou seja, não terá impostos sobre esse pagamento de ordenado e, portanto, um 15º mês, um prémio, se a empresa quiser pagar esse prémio aos trabalhadores. Como é que vê esta medida a ser aplicada por este governo da AD?
Vejo-a como com grande potencial para chicospertismo de remeter teoricamente para um prémio uma coisa que não é um prémio só para gozar de uma isenção fiscal. Portanto, acho.
E, portanto, potencialmente evitar negociar aumentos com os trabalhadores a troco de um pagamento de um 15º mês.
Por exemplo, exato. Que pode parecer que é exatamente a mesma coisa, não é? Mas que, por exemplo, a nível de acesso ao crédito para quem o precisa, os bancos normalmente olham para aquilo
O
que é
rendimento
fixo.
bruto?
É o que é o rendimento que se sabe que à partida vai ter, porque um prémio é suposto ser uma coisa contingente resultante do que foi o desempenho do trabalhador e ou da empresa e, portanto, variável. E normalmente os bancos não o têm em consideração. Mas sobretudo isto parece-me, aí parece-me que vai ser, não é só das empresas tentarem evitar os aumentos salariais, eventualmente muitos trabalhadores também verão isso com bons olhos, porque é um rendimento que não está sujeito à tributação. Mas na verdade seria rendimento até que corresponderia a um aumento. Exato, portanto, é uma forma, cria-se aqui um mecanismo de fuga fiscal.